UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Presto de volta aqui na UFMG Educativa, comigo Felipe Sartoretto.
Comigo Michele Bruck, muito boa tarde, às 3h32. Sartô, olha só, desde a década de 70, a taxa de fecundidade brasileira está diminuindo. E pensando nisso, o Instituto de Ciências Biológicas e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolvem pesquisas científicas para estudar a fertilidade dos homens jovens no Brasil e a qualidade do sêmen.
Para conhecer mais sobre o projeto Bons Fluidos Podem Gerar Vida, conversamos agora com o aluno do curso de medicina da UFMG e bolsista de iniciação científica, o Diego César Borges. Boa tarde, Diego.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem, seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigado.
Diego, a gente falou um pouquinho aí sobre a ideia do projeto, mas conta melhor pra gente o que é o projeto Bons Fluidos Podem Gerar Vida.
Bom, o projeto, né, a gente tem reparado que tem baixado o número de filhos por mulher, né, em todo o mundo, tanto no Brasil. No Brasil está mais ou menos em torno de 1,9 filhos por mulher. E a gente vê muita pesquisa sobre a fertilidade feminina, né, gestação de análise de pré-natal, essas coisas assim. E já quanto à fertilidade masculina, já tem pouca pesquisa sobre isso, né? Então a gente... E normalmente sempre quando um casal tem problema para ter filho, né, eles normalmente vê a mulher, se a mulher está bem ou não, mas muitas vezes o homem também tem muita participação nesse processo. E a gente está fazendo isso mais para ver como está sendo esse processo do homem, né?
Uhum. Diego, você como estudante de medicina, por que resolveu participar desse projeto de pesquisa?
Bom, esse projeto ele me pareceu muito interessante, né, tanto pelo fato da internacionalização do projeto, porque ele começou na Dinamarca, na verdade, né, que lá a gente foi feito uma pesquisa com jovens de 19 anos, mais ou menos, e apenas um em cada quatro jovens tinham uma boa fertilidade, né, e assim, esse projeto ele tá prosseguindo, e tem muitos outros países na Europa também que estão com fertilidade baixa. Aí eu falei assim, não, projeto bacana, que eu já me interesso, já queria participar de uma parte clínica do curso, né? O curso de medicina, ele começa muito teórico e tenho gostado bastante, foi um projeto bom.
Diego, você falou um pouco sobre aí a falta de pesquisas nessa área de fertilidade masculina, mas por que é importante estudar a fertilidade dos homens no Brasil e principalmente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte?
Então, tendo em vista essa caída de fertilidade masculina em todo o mundo, muito tem se percebido que o fato da cidade ser muito industrializada está contribuindo para essa baixa de fertilidade. Então, a gente pegou uma cidade brasileira, né, Belo Horizonte tem muita indústria, muita urbanização, e fatores como produtos químicos, plásticos que a gente usa o tempo todo e poluição, a gente está vendo que tem muito fator contribuinte para isso. Aí por isso que Belo Horizonte está sendo uma cidade propensa para esse tipo de estudo.
Muito bem. Olha só, são 3h35, boa tarde, você está no Expresso 104,5, a gente está batendo um papo com um aluno do curso de medicina da UFMG e bolsista de iniciação científica no projeto Bons Fluidos Podem Gerar Vida, o Diego César Borges. Ô Diego, lendo aqui no boletim da UFMG, uma pequena matéria a respeito do tema, nos países como Dinamarca, Noruega, Finlândia, França, Alemanha, os hábitos de vida, alimentação, influenciou aí na fertilidade. Porque, agora vamos trazer essa história para o Brasil. Por que a taxa de fecundidade brasileira está diminuindo?
Bom, a gente tem visto que, por exemplo, nesses países, né, por exemplo, vitamina D, que é uma coisa que a gente tem reparado que ela contribui muito para melhorar a fertilidade masculina. Esses países são muito frios, né? Então lá, vitamina D associada ao sol, ela age melhor no corpo. Aqui no Brasil a gente até tem muito sol, mas a gente vê que a dieta alimentar, ela tem muita gordura saturada, que também diminui a concentração de espermatozoides no sêmen, e o brasileiro tem um paladar muito doce. Então, bebidas com muito açúcar também, como refrigerantes, e ela abaixa a motilidade do espermatozoide. E também a ingestão de cafeína, que é um hábito brasileiro, também muito difundido no mundo, e também diminui a concentração do espermatozoide e a motilidade. Então seria muito interessante a gente analisar também a dieta dos nossos voluntários. A gente até pede um questionário para eles responderem para a gente, para a gente ver isso, né? E é muito interessante o questionário que a gente faz.
Bacana. Tem algumas dicas que poderiam ser dadas aí para os homens, para melhorar a qualidade do sêmen? Você falou aí o que faz mal, mas o que faz bem, por onde ir aí?
Bom, a gente tem visto que atividade física, né, seria um fator primordial, assim, além de combater um monte de doenças tipo diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, ela também atividade física atinge também a fertilidade masculina, né? Gente muito sedentária não tem uma boa qualidade do sêmen, e também outras coisas como consumo de álcool e tabaco, por exemplo. O álcool, a gente tem visto que mais ou menos 5 doses semanais de álcool já contribui negativamente para a qualidade do sêmen humano, né? Seria mais ou menos umas 5 latas de cerveja semanal, então 5 doses de vodka, mais ou menos. E o tabaco, por exemplo, ele compromete a qualidade do DNA dos espermatozoides. Então pode gerar uma complicação mais pra frente, durante uma gestação, na formação física do bebê, psíquica também. E seria mais ou menos isso. E outra coisa que não tem como muito prever seria a gestação desse homem que está tendo filho, né? Na época que a mãe dele teve, gerou, né? Os hábitos da mãe também influenciaram a vida do fértil adulta do filho hoje, né?
Maravilha. Agora, vamos falar aí da pesquisa. Quem pode participar da pesquisa de fertilidade, Diego?
Bom, a gente está fazendo essa pesquisa, mas privilegiando os homens jovens de 18 a 23 anos, porque muitos deles ainda não sabem se são férteis ou não. Muitos deles ainda não desejaram ter filhos, porque normalmente quando a pessoa é mais velha que isso, ela já tem uma noção e tal, e meio que quando ela vai procurar a pesquisa, ela já sabe mais ou menos. Então, seria homens de 18 a 23 anos, residentes na região de Belo Horizonte, região metropolitana, né, que tem muita industrialização. E a gente restringiu o público a universitários, porque se a gente ampliasse o público para qualquer jovem, a gente teria que fazer um espaço amostral muito grande. Então, no caso, a gente, com 300 voluntários no mínimo, a gente já consegue fazer uma pesquisa entre os universitários de Belo Horizonte de 18 a 23 anos, sim.
Certo. E Diego, como é que funciona a consulta para avaliar a fertilidade dos voluntários?
Bom, é uma consulta rápida, ela é de uma hora de duração. O voluntário, ele entra em contato com a gente por e-mail, normalmente, ou telefone, que a gente tem amplamente divulgado. A gente deixa o contato do voluntário na porta do Hospital das Clínicas. Ele chega lá no horário marcado e a gente faz uma breve triagem, pede para assinar um termo de compromisso sobre a pesquisa, e ele faz a coleta de material no local apropriado, né, coleta de sêmen e de urina. Depois ele retorna e faz a consulta médica. A consulta médica serve para tanto para o paciente saber como está a própria saúde, né, se tem algum dado morfológico diferente, né, uma avaliação testicular somente. E depois a gente faz uma coleta de sangue. A coleta de sangue seria para a gente fazer uma análise de hormônio, níveis de testosterona, para a gente inferir qual é a relação desses dados com o sêmen do voluntário. Após isso, ele está liberado e ele só pode, é só esperar o resultado ser encaminhado para ele. Antes disso, também, ele responde um questionário para a gente, falando sobre hábitos de vida, uso de protetor solar, coisas desse tipo. E a gente também pede algumas informações sobre a gestação da mãe. Então a gente pede o e-mail da mãe para a gente mandar um questionário para a mãe. São questionários breves, assim. Então, seria uma consulta de uma hora de duração e alguns momentos fazendo questionário na internet.
Certo, Diego. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sim. Sucesso aí com o projeto.
Igualmente. Valeu.
Boa tarde. Valeu.
Tá aí então, conversamos com o aluno do curso de medicina da UFMG e bolsista de iniciação científica no projeto Bons Fluidos Podem Gerar Vida, o Diego César Borges. Para outras informações sobre esse projeto, é só você acessar o site bonsfluidospodemgerarvida.com.br ou acompanhar a página facebook.com/bonsfluidospodemgerarvida. Você também pode ligar para o telefone 3409-2780 ou enviar um e-mail para bonsfluidospodemgerarvida@gmail.com. Sartorietto.
E aí eles estão procurando aí voluntários, né, na região metropolitana de BH, que às vezes tem dificuldade de alcançar esse público, estão procurando também restringindo a amostra a
universitários,
né? De 19 a 23 anos. Então contribua para a ciência, e você que está na universidade, pessoal que está chegando na universidade,
aí,
né,
já
homens 19,
23,
já pode aí contribuir para a ciência aqui na UFMG. E qualquer coisa é só digitar Bons Fluidos Podem Gerar Vida aí, que todos os endereços deles são assim, com todo com o nome inteiro do projeto.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.